Boa noite, senhores vereadores. Quero aqui desejar a todos uma boa sessão. Em vossos nomes, eu quero cumprimentar nossa assessora jurídica, doutora Érica, nossa coordenadora, tia Cida. Estendo também o cumprimento ao público presente, José da CEMU, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos. Sim, a todo o seu Santinho da associação, Irineu, aqui, irmão do Locatelli, os alunos do Bombeiro Civil de Juína, né, e também o Denner, que está ali sempre no áudio, estender também a imprensa, que faz presente na pessoa do Lais. Dizer a todos, prazer tê-los aqui, e solicito nesse momento que o vereador Geraldo faça a conferência de quórum.
Senhor presidente, estamos 13 vereadores presentes.
Estando em número suficiente de vereadores, eu declaro aberta esta sessão de hoje, pedindo a bênção e a proteção de Deus a todos nós, nos nossos trabalhos. Solicito o vereador Eduardo, nosso secretário, que faça a convocação. Aqui eu quero solicitar ao vereador Eduardo Rodrigues que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Está de ordem, senhor presidente. Peço dispensa de leitura da ata.
Atendendo o pedido de dispensa do vereador Paulo Tiepo, eu coloco para que o soberano plenário decida sobre o pedido de dispensa. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, que discordam levantam e se manifestam. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o pedido de dispensa, requerida a dispensa de leitura da ata da sessão de anterior, requerida pelo vereador Paulo Tiepo. E coloco a ata em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantam e se manifestam. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Solicito o vereador Eduardo que faça, nesse momento agora, a convocação.
Convocação. 30ª sessão plenária ordinária da primeira sessão legislativa do segundo período legislativo e da nona legislatura. Atendendo aos preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 11 de setembro de 2017, às 20 horas, nas dependências do plenário Henrique Simeonato, localizada na Praça Tranqueiro de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382, Centro, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das correspondências recebidas. Ofício de número 026/2017. E o senhor presidente Sandro Cândido da Silva, presidente da Câmara Municipal de Juína. Senhor presidente, sirvo-me da presente para dar conhecimento a essa prefeitura e Vossa Excelência que foi viabilizado junto ao Orçamento Geral da União recursos para atender esse município, conforme discriminado abaixo. Informo ainda que tais recursos são de emendas parlamentares impositivas do ano 2017. Coloco-me à disposição para que for necessário, reiterando nossos protestos de elevada estima expresso. Anteciosamente, Ezequiel Fonseca, deputado federal. Ofício de número 1126/2017. Senhor presidente, Sandro Cândido da Silva. Assunto, processo 84.468/2016. Senhor presidente, nos termos do artigo 180 da resolução 14/2007, regimento interno deste Tribunal de Contas, encaminho a Vossa Excelência a cópia digitalizada do processo 84.468/2016, que se trata das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Juína, Mato Grosso, relativa ao exercício 2016, bem como das peças de planejamento, processo 2846-29-2015, da Lei Orçamentária Anual, e 2839-24-2015, das Leis Diretriz Orçamentária, com a finalidade de julgamento conforme dispõe do artigo 31 da Constituição e os incisos 1, 2 e 3 do artigo 2010 da Constituição Estadual. Antecipadamente, Walter Albano. Leitura das preposições. Projeto de Lei de número 65/2017. Autor: Poder Executivo Municipal. Discussão e votação única do pedido do regimento de urgência especial do artigo 100, inciso 4, 104 e 105, inciso 1. Dispõe sobre autorização para firmar termos de convênio ou de colaboração com o Estado de Mato Grosso e termos a colaboração e fomento com o Sindicato das Indústrias Madeireiras e Moveleiras do Noroeste de Mato Grosso, SIMINO, promover a abertura de créditos adicionais especiais no orçamento vigente e das outras providências. Indicação de número 246/2017, autor vereador Saulo Evangelista dos Santos. Indicação de número 247, autor vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indicação de número 248/2017, autor vereador Geraldo Antônio Ferreira. Ordem do dia. Primeira discussão e votação. Projeto de Lei número 64/2017, autor Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover concessão de direitos real de uso da área de terra urbana do município de Juína, que menciona a Associação dos Povos Indígenas Cinta Larga, Eterepuaí, e das outras providências.
O projeto de lei número 64 do Poder Executivo Municipal está em discussão. Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Boa noite, senhores, colegas de trabalho, público que nos honra com a presença, uma boa noite. Eu quero aqui apenas mencionar a importância desse projeto, uma vez que ele vem de encontro, né, à comunidade indígena Cinta Larga, solicitando do Poder Executivo Municipal que seja concedido uma área para que seja implantada, né? Que seja para o uso, né? Processamento da castanha. Atividade esta de suma importância, né? Não só para a associação indígena, para os povos indígenas Cinta Larga, mas que fomenta a economia do nosso município. Então, este projeto de conceder esta área, com certeza, irá beneficiar a sociedade juinense como um todo. Então, precisamos parabenizar o Executivo e dizer que nós estamos aqui compreendendo a necessidade e dando suporte para o projeto. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereadora Elcio.
Boa noite, presidente. Assessora Érica, tia Cida, nobres vereadores, essa casa de lei. É de suma importância, senhor presidente, esse projeto de lei, visto que nós já teve várias reuniões com a entinia dos índios de Cinta Larga aí, requerendo uma área para eles colocar uma fábrica de castanha, onde a terra deles é uma terra produtiva, e onde vai beneficiar também um ganho de renda para eles também, para não ficar dependendo só do governo, né? Isso aí é de suma importância. Está de parabéns a esse projeto executivo. E agora eu tenho certeza que eles vão trabalhar e vai ter uma área para eles ganhar o seu dinheiro. São essas as palavras, senhor presidente.
Mais algum vereador? Eu coloco o projeto de lei número 64/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem ou se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei número 64 do Poder Executivo Municipal. Nós temos aqui, senhores vereadores, o pedido para ser votado também o projeto de lei número 65 do Poder Executivo, que solicita regime de urgência especial para que possamos apreciar a matéria e deliberar sobre o assunto, sobre o pedido e também sobre a matéria que está sendo colocada para apreciação. Então, eu vou colocar para que os senhores votem nesse momento, né, o pedido de urgência, de regime de urgência especial. Tá? Os vereadores que concordam com o pedido permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o pedido de regime de urgência especial solicitada pelo Poder Executivo Municipal ao projeto 65/2017. Sendo assim, nós vamos colocar o projeto, como já havia sido durante o dia, após o protocolo do Poder Executivo apreciado pelas comissões, né? Posteriormente também houve uma avaliação pela nossa jurídica, que também entendeu sobre o apontamento de uma solicitação ao projeto para determinar qual era a dotação que estaria fazendo parte desse projeto de autorização de crédito, né, especial, né, e daí houve, então, já o encaminhamento por parte do Executivo, né, dizendo de qual dotação sairia este recurso. Então, já está incluso aqui na matéria. E, então, também só para colocá-los a par da publicidade de que foi solicitado, né, de onde sairia o dinheiro para provocar essa cobertura orçamentária, então, de despesas. Mas, então, já está aqui no projeto. Eu quero colocar, em se tratando de matéria de discussão e votação única, né, eu quero colocar para que o soberano plenário decida, né, se façamos artigo por artigo ou em toto. Os vereadores que concordam com a votação em toto permaneçam sentados, que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a votação em toto. Eu coloco para que o projeto em discussão. Com a palavra, vereador Valdemar, seguido vereador Locatelli.
Senhor presidente, boa noite a toda a mesa, qual cumprimento os demais companheiros vereadores, também na pessoa da nossa assessora jurídica, nossa diretora dessa casa, cumprimentar todo o presente, a imprensa. Senhor presidente, esse projeto é uma luta que nós vem lutando há muito tempo por esse fim, que é esse fim que é a 183. Isso aí se trata de um termo de assinar convênio com o Sindicato dos Madeireiros, o valor de 180 mil, afirmando que o para a colaboração da Prefeitura de Juína para em prol da execução do trabalho da recuperação da 183. Então, é algo que nós, desde novembro do ano passado ainda, quando o prefeito estava lá na Assembleia Legislativa, tivemos, nem só eu, mas outros vereadores naquela da gestão anterior, junto com o prefeito, na secretaria, cobrando esta situação aí, a recuperação. E nesta gestão, todos nós temos empenhado nesta questão, o vereador Ivo Pedro, o vereador Locatella, todos nós, junto com o prefeito, para em termos desse trabalho. E vem vindo já várias reuniões e agora surgiu essa oportunidade aí, afirmando um termo de colaboração com o governo, já através do símbolo sindicato dos madeireiros e noveleiros desta cidade, para esta execução dessa obra aí. Então, eu quero agradecer aqui a Deus pela nossa luta, nossa força e pelo atendimento, que, se Deus quiser, agora vai acontecer, que é algo que esta casa tem lutado juntamente com o prefeito, secretário, para que isso aconteça. Sabemos que teve uma recuperação de patrulhamento, tanto pela parte da prefeitura, até no Rio Vermelho, também tanto pela parte do madeireiro também, do Rio Furquinha até no Rio Vermelho. Melhorou? Melhorou, mas não é o suficiente. Precisa de uma recuperação mais ampla para que nós não venhamos a ter transtorno nessa estrada, nesse período da chuvarada, dessa chuva vindoura agora, porque são muitas cargas pesadas, muito trânsito nessa linha e muita gente, nem só o município de Juína, porque ela é intermunicipal e depende dessa recuperação. Essas são minhas palavras, senhor presidente, muito obrigado.
Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os colegas. Em nome do companheiro Joca, cumprimento a todos que estão nessa casa. Senhor presidente, como o nobre colega Valdemar estava falando, nós vemos numa luta aí, todos praticamente, os vereadores dessa casa têm um anseio pela essa 183. E nós vemos agora a oportunidade que vem aí o governo do estado de Mato Grosso, juntamente com a prefeitura de Juína, arrumar a 183 da sede Juína até a divisa. E nós aqui estamos fazendo um termo de colaboração com a Cimino, um repasse de 180 mil, no qual ele vem da Secretaria de Infraestrutura. E nós entendemos que esse dinheiro é para mão de obra de operadores de máquinas, né? Equipamento logística, produtos alimentícios, locação de veículos. Mas eu vejo assim que nós vamos ter que torcer e trabalhar muito junto essa 183 para que realmente o governo do estado ele cumpra o seu papel. E nós depende muito de nós, vereadores, estar cientes e firmes nessa 183 para que não aconteça como casos atrás. Chega, dá uma patrolada e vão embora. Eu acho que nós temos ali frequentemente ali o Paulão, o vereador Paulo, o vereador Valdemar, que fazem parte ali daquela linha, Neguinho, todos os vereadores, né, vão estar cientes e nós vamos estar aí com a oportunidade e a chance de entrar as águas com a nossa 183 arrumada. Obrigado.
Com a palavra, vereador Tonhão.
Boa noite, presidente, vereadores presentes, assessora Érica, tia Cida, público que nos assiste nesse momento. É um orgulho, senhor presidente, nós ver a cobrança dessa casa, todos os vereadores trabalhando. Quando o Ivo Pedro falava assim, vamos trabalhar em conjunto, muita gente a ver isso falava, isso é bobagem, mas a união faz a força. Eu vejo o Valdemarzinho falando, que trabalhou bastante tempo essa casa anteriormente, também cobrando, mas hoje a gente vê que, se Deus quiser, vai acontecer. Eu tenho muita fé. Assim, eu não falo coisas assim que havia antes de acontecer, mas eu tenho que acreditar. Eu só desacredito depois que não é feito. Porque as duas versões estão certas. Se nós acreditar, está certo. Se nós não acreditar, está certo também. Mas se nós acreditar e correr atrás, a possibilidade de acontecer é muito grande. E esta casa tem trabalhado junto com a prefeitura, com as instituições, para que aconteça um trabalho diferenciado nesse governo. Estamos aqui, não falamos em partido, não falamos em política, estamos trabalhando para que o povo veja um trabalho diferenciado. Essa casa tem mudado a direção dela, que é trabalhar para o povo. E eu fico feliz de estar aqui com vocês, vereadores, com essa sociedade que faz parte desse município, e sempre que a sociedade tem ajudado também para que o município crescer, o sindicato trabalhador, sindicato rural, todo o sindicato tem contribuído para o sucesso desse município. Então, senhor presidente, estamos aqui para votar as matérias que for para bem desse município, pode contar conosco, e parabenizar a Câmara Municipal em nome de todos os vereadores que não mediu esforço para cobrar. Aqui o mérito não é de um só, é dos 13. Então eu fico feliz, Deus que abençoe cada um de vocês.
Com a palavra, vereadora Elcio.
Mais uma vez, senhor presidente, boa noite. Quero agradecer também os novos vereadores que teve em Cuiabá ali, cobrando junto com o Marcelo da Sinfra ali, esse recurso, né, da 183. Foi uma demanda dos 13 vereadores aqui, a gente tem que deixar bem claro. Entregamos vários ofícios ali também, temos cobrado várias reuniões, porque nós vemos hoje que a linha 5, hoje é uma estrada 183, rodovia estadual, onde passa vários carretas carregadas, vários produtores ali que dependem 100% daquela estrada. E aqui foi uma briga em conjunto, junto com os demais vereadores dessa casa de lei. Eu tenho certeza que vai poder fazer tudo, né? Mas vai dar uma boa melhorada naquela estrada para atender todos os moradores ali da linha 5. Tá de parabéns, governador, junto com a sua equipe. Estamos aí trabalhando junto aí, em conjunto. Eu tenho certeza que vai favorecer todos os moradores ali que dependem daquela estrada da linha 5. Uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Boa noite, senhor presidente, novo vereador, imprensa. Em nome do Zé, do sindicato, eu saúdo todos os presentes. Para nós é uma grande satisfação, uma luta muito grande e um sonho dessa casa, de todos os vereadores, uma luta que nós abracemos junto, que a BR-183, a gente sabemos que ela é responsabilidade do Estado do Mato Grosso, mas também é um compromisso também deste município. Nós sabemos que aquela região, ela aquece esse município através da economia daquela região e o acesso também de Conselvã e Aripuanã, que transita também nessa BR-183. A gente sabemos que esse recurso talvez não vai ser uma estrada multiqualidade, nós precisamos sonhar com isso para ela ficar boa. A gente sabe que atende reabrir toda ela e fazer um levantamento geral, um cascalhamento geral nela. Nós sabemos que tem as pontes também para fazer, a gente sabe que vai ser um pouco recurso para realmente essa estrada ficar 100%. Mas eu acredito que pouco recurso, pelo menos uma patrolada, aquele lugar, ponto crítico, eu tenho a certeza absoluta que ainda vai estar acompanhando, fazer com que eles cumprem com essa obrigação deles. Mas nós temos certeza absoluta que não precisamos sonhar com uma estrada levantada, uma estrada 100%, porque esse recurso eu acredito que é muito pouco para fazer todo esse recurso. Quando eu fui para Ipuanã, eu fui para ali para Juruena, aquele trecho ali, eles deu uma levantada geral nela, se pega 120, 130, 140, se bobear vai até 160 por hora, e é uma estrada que ficou muito boa ali, com os maquinários do Estado do Mato Grosso e com aquela empresa. Então, se eles virem para o nosso município de Juína com responsabilidade e compromisso com a nossa região, eu tenho certeza absoluta que o governador Pedro Taques vai fazer um investimento maior para que realmente nós deixamos essa estrada com qualidade até na divisa do nosso município. Porque passando da divisa do município nosso, a estrada está um tapete. Então, eu acredito que essa BR-183... ela é totalmente responsabilidade do governo do Estado do Mato Grosso, e 180 mil a parceria do município, nós estamos tirando da garganta para ajudar o Estado do Mato Grosso a resolver essa problemática e ajudar todo o situante, todos aqueles que travegam para essa BR-183. Mas está de parabéns o executivo, vamos somar junto, nem que nós sangramos no nosso município, mas vamos ajudar o nosso município a desenvolver. Só isso, presidente.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Carlito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aqui a todos que nos assistem a esta sessão do dia 11 de setembro, ou justamente o dia do ataque nas Torres Gêmeas, né? Hoje é o dia. Mas é dizer, senhor presidente, que 180 mil que está saindo os cofres do município é para fazer frente a essa demanda, que é da 183, eu fico pensando aqui o que é o poder público, né? Ou seja, precisamos fazer todo um empenho, fazer todo um trabalho de articulação política, sendo que é responsabilidade, né, do governo. O dinheiro é do povo, o dinheiro é da sociedade, né? E aí você precisa estar dizendo, olha, eu acho que o Valdemarzinho, eu acho que lembra, foi umas 2, 3 vezes lá na... É 30 mil litros que vai chegar amanhã, 30 mil que vai chegar depois da manhã, né? E esse trem não chega, agora chega esse crédito, é um crédito ainda, né? Não temos ainda certeza se esse dinheiro vai ser creditado, ou seja, tem os maquinários que vêm, acho que a gente vai precisar acompanhar, são esses maquinários que irão vir aqui para ver se vai fazer um serviço de qualidade, porque senão o município vai dispor dos 180 mil, eles vão usar os 180 mil e dizem, olha, terminou o serviço. Então, eu acho que o nosso trabalho vai ser do acompanhamento desses maquinários que vai vir do Estado para que, de fato, a coisa aconteça, porque vão gastar o dinheiro do município, vão embora, vão lá fazer igual fez da outra vez, ou seja, aquele TAC daquela empresa, e depois nós ficamos aqui novamente, mais uma vez, com o Pires na mão. Acho que a gente precisa ter muito cuidado com essas parcerias. Aqui está fazendo outra parceria, que é um sindicato, né? Que é o CIMO, o Sindicato da Indústria Moveleira. Eu até não sei por que teria que fazer essa ponte entre governo, município e o CIMO. Podia ser direto com o município. Esse que seria meu questionamento, né? Poderíamos fazer direto. Por que tem que ter essa ponte com o Sindicato dos Madeireiros para efetuar um trabalho que é de responsabilidade do Estado, quem deveria fazer é o Estado, quem deveria propor é o Estado, quem deveria executar seria o Estado. E aí nós temos que fazer essa ponte. Então, eu não sei como é que vai proceder isso, nós vamos ter que acompanhar de perto. Eu não tenho aqui nenhum momento em dizer e agradecer a ninguém. Eu acho que isso faz parte do poder público. Isso é função do poder público atender as pessoas, atender a demanda da sociedade, atender a linha, aquilo onde precisa. Acho que a função do poder público é essa. Não é só do governo federal, do governo estadual, e do município também. É atender as pessoas, é atender aonde necessita. É todo lugar, seja de qualquer espaço do território municipal, é obrigação do poder público. Acho que esse que seria meu questionamento, senhor presidente.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Paulo Tiepo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, público que nos prestigia. Eu vejo essa parceria, professor Carlito, com o Cimino, não desmerecendo a nossa Secretaria de Obras, que tem uma equipe super competente que faz esse trabalho. Só que, infelizmente, a estrutura da secretaria, se ela for se empenhar naquela estrada, ela vai deixar todas as outras linhas sem ser atendida. Agora, o Cimino, ele já mostrou, professor, que ele é competente nessa área, porque ele já pegou uma vez uma parceria com o governo do Estado e ele fez a recuperação de Castanheira até Aripuanã. Que isso eu participei das negociações, na época era outra assembleia, outros deputados que lá estavam, e foi concedido um dinheiro e eles fizeram um trabalho excepcional naquela estrada, naquela época. Agora, esse serviço que eles vão fazer aí, vai ser quem vai, eu creio eu, quem vai acompanhar o serviço, quem vai executar o serviço, na verdade vai ser o Cimino. Vai acompanhar todo esse trabalho. E o senhor pode ter certeza de uma coisa, ele vai ser tão fiscalizado, mas tão fiscalizado como nunca foi antes, porque eu passo nessa estrada 4 vezes por semana e eu vou acompanhar cada passo desse serviço que eles vão fazer ali, que vai ser bem feito, eu tenho certeza disso. Agora, eu só acho que o governo tinha que ter mais compromisso em cima disso. Não tirar 180 mil reais do município, na dificuldade que tem, ele devia fazer uma parceria maior e ter uma contrapartida menor do município. Porque essa estrada, na verdade, é uma estrada estadual. Não que o município não tenha obrigação também de botar a mão lá e fazer alguma coisa, como já fez. O prefeito Aldir já fez, já patrulhou daqui o vermelho. Os madeireiros patrulhou do vermelho até a quase a divisa lá. Então, se não fosse esse trabalho que o prefeito fez, que os madeireiros fizeram lá, essa estrada estava intransitável já, infelizmente. Agora, o que passa nessa estrada são cargas pesadíssimas, com razão tem que carregar mesmo, porque é caminhão de quase R$1 milhão, não pode andar vazio, ele tem que andar cheio até a tampa, porque o lucro hoje é pouco, se sabe disso, o movimento é grande, mas o lucro é pouco. Agora, o transporte de animais, o transporte de madeira que tem nessa estrada, nenhuma estrada do município tem. Principalmente agora, eu estava observando que o gado deu uma melhorada no preço, é movimento 24 horas por dia nessa estrada de caminhão boiadeiro. Então, é uma estrada que merece atenção, merece o compromisso do município, do Cimido, que os madeireiros usam aquela estrada, e do governo do estado, que arrecada imposto em cima disso. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Neguinho, da 4.
Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores, o público que estão aqui presente. Senhor presidente, esse convênio, eu acho que ele veio em boa hora, foi muitas cobranças aqui de todos os vereadores dessa casa, cobrança do prefeito também, que ele arrumou, patrulhou até o vermelho, e ele não fez mais para frente naquela linha 183, porque ele aguardando esse convênio com o governo. Eu acredito que esse 180 mil aqui não é para toda a linha 5, né? Eu acho que esse 180 mil aqui é um convênio com o sindicato dos madeireiros, mas é mais para eles pagar, acho que alimentação, funcionários, né? Alguma coisa que a prefeitura não pode fazer esses trabalhos. Porque não é possível que o governo vai liberar 180 mil para a linha 5, sendo que nas planilhas deles lá, o quilômetro é 40, é avaliado a 40 mil reais até 70 mil reais um quilômetro de estrada. Então, o que eu vejo aqui é que é só uma parceria, um convênio com o sindicato sobre o operador, né? Que às vezes a prefeitura não vai poder. Às vezes pode até contratar a hora máquina, mas tem de pagar o operador, né? E aí esse convênio com o sindicato, eu acho que é mais para isso. E vamos esperar o outro montante que o governo vai mandar, porque ele sabe que esse dinheiro não dá nem para fazer um tapa-buraco na linha 5, né? Então vamos aguardar, porque hoje, se você for analisar, todas essas baixadas do... principalmente nessas águas que passam nas baixadas aí nos rios, dos bueiros, está tudo estourado, né? Então, se você for fazer um trabalho de levantar esses bueiros, fazer um patrulhamento, jogar o cascalho, esses 180 mil aqui, não resolve o problema da linha 5. Então, nós estamos esperando que o governo mande, né, mais dinheiro para essa linha 183, porque nós esperamos bastante. Nós cobremos muito. Então, eu acredito que esse sonho, principalmente do povo daquela região ali, vai ser realizado. Então, esse convênio está vindo na boa hora e nós esperamos que o governo venha aí e assina aí um convênio aí bem legal com o prefeito municipal, aí no dia da caravana, no dia 21, 22, 23, que ele vai estar aqui, né? Que é a esperança daquele povo ali. Então, eu acho que já estamos aí já se organizando para a gente receber esses recursos do governo para melhorar a estrada da 183. Então, eu já estou ficando feliz que eu não... Até agora eu não desanimei ainda do governo do estado. Eu ainda estou com esperança, que o brasileiro, ele sempre tem que ter esperança. Então, eu acredito que ainda vai fazer um bom trabalho nessa linha 5 e que pode muito ajudar aquele pessoal que mora naquela região, Aripunã, para todos lugar ali, principalmente Filadélfia, toda a região ali. Então, era só isso, minhas palavras, senhor presidente.
Mais algum vereador? Bom, somente para também pontuar algumas coisas aqui sobre esse termo de convênio, né? Dizer da importância dele, o prefeito municipal abraçou, né, a linha, uma MT 183. A proposta, né, justamente são aquelas situações que a gente faz as nossas interrogações. O 183, as MTs, é do governo, responsabilidade do governo do Estado. Mas muitas vezes o governo não consegue, né, cumprir com seus compromissos e acaba sobrando para os municípios. Aí você tem que tirar dinheiro, vereador Paulão, vereador Carlito, você tira da boca, né, da uma secretaria daqui que precisa de um leito hospitalar, você tira dali, nesse caso específico que nós estamos trabalhando na infraestrutura, você tira a necessidade de uma linha estrada vicinal, que merece uma recuperação, uma atenção maior. Quantas pontes nós não temos aí em péssimas condições que a prefeitura está mobilizando e atendendo, né, de forma muito precária às vezes, mas está se esforçando. Então, esses 180 mil, que é a contrapartida do município para ajudar na linha 5, que é uma MT, é 183, né, é para custear a mão de obra dos funcionários, das pessoas que vão operar, né, as máquinas pesadas, caminhões, e ajudar a custear a alimentação, a parte de logística também, né? Todas as demais coisas são obrigação do Estado. No entanto, a gente sempre esbarra nessa indagação, né? Nosso FETAB, como foi mencionado, a nossa produção, o gado, a madeira, né, toda essa questão, o FETAB foi criado com essa finalidade. Além daquilo que nós já pagamos, que é o ICMS, enfim, que deveria retornar através do Estado para essas melhorias. E, no entanto, agora nós estamos tirando da contrapartida, que é do município, para ajudar numa MT que é de responsável do Estado. Então, tudo isso aqui é importante, é uma iniciativa louvável, que a gente precisa dar atenção, nós conhecemos as nossas condições de estrada. Esse valor se trata da recuperação do termo de convênio, é dentro do perímetro do município de Juína, né, de Juína até na divisa lá, Valdemar. Então, isso aqui, porque a gente vê essa necessidade, vê a precariedade na época da chuva, as condições que ficam. Então, é importante agora, já que há esse esforço do Executivo Municipal e do Estadual, de somar, a gente acompanhar, fiscalizar e cobrar, né? Porque toda a parte de engenharia, questão de projetos, é por conta do governo do Estado. Então, a gente tem que estar pontuando aquilo que não está correto, Neguinho, e fazer valer que o dinheiro seja bem aplicado, porque é um pouquinho que nós estamos tirando da boca do produtor, do pequeno produtor, das linhas, para colocar na MT, né, que seria de responsabilidade do Estado, e a gente precisa fazer com que esse pouquinho seja bem aplicado e ser aproveitado pela população com serviço de qualidade, né? Então, somente para fazer essa definição quando se trata do convênio, né? Que esse é e, assim, agradecer também o Sino porque aceitou, porque o município não tem servidores suficientes para colocar à disposição para atender a demanda que o governo do Estado está pedindo, que seria para fazer a parte de operação desses maquinários. Então, somente para dizer isso. Mais alguma indagação? Tranquilo? Então, vou colocar o projeto de lei número 65 do Poder Executivo Municipal em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado o projeto de lei 65/2017 em discussão e votação única. Por unanimidade.
Discussão e votação única. Indicação de número 246/2017. Autor, vereador Saulo Evangelista dos Santos. Indica ao senhor prefeito Altir Peruso, com cópia ao secretário de obras, senhor João Reis, a necessidade e oportunidade de realizar obras de drenagem e pavimentação asfáltica na rua Dom João VI, trecho que liga a Avenida Joinville e o trecho que liga próximo ao campo de futebol do Barro Palmiteira.
A indicação 246 do vereador Saulo Evangelista está em discussão. Com a palavra, vereador Saulo.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, tia Cida, nossa assessora doutora Érica e a população que nos honra com a sua presença. Essa indicação, senhor presidente, que eu coloquei aqui, eu tenho certeza que o nobre vereador Geraldo reside ali no bairro Palmeiteiro e já vem cobrando há muito tempo essa obra de pavimentação asfáltica que fica ali na Dom João VI, ali na rua da escola. Então foi feito o asfalto ali em torno da praça e beneficiou ali a escola 9 de maio. E ali ficou um trecho da 9 de maio seguindo para a Avenida Joinville, que dá sequência ali para o bairro Padoeira. Ali tem uma ponte, todo ano dá trabalho aquela ponte ali, tem problemas ali. E é um trecho pequeno que poderia ali tirar aquela ponte, fazer uma tubulação daquela água que passa ali e concluiu a obra de pavimentação asfáltica. Do outro lado, depois da escola, vai segue até o campo de futebol do bairro Palmeiteira, que sobe lá perto da Piracanjuba. Então já existe um projeto para a execução daquela obra que desce ali, a drenagem da Piracanjuba, que desce sentido ao campo, e vai ficar aquele trecho ali no meio. Estive conversando com o secretário de Planejamento, Luiz Braz, a respeito daquele pedaço ali, é um pedaço pequeno, e o maquinário já vai estar lá o ano que vem para executar essa obra, que tem ali uma emenda do deputado Wagner Ramos, né? Deputado Wagner Ramos tem um recurso já alocado para o bairro Palmeiteira, uma luta de todos os vereadores, mas principalmente do vereador Geraldo, que vem cobrando do deputado esse recurso. Então, aproveitando que já tem esse recurso, o maquinário vai executar essa obra ali na Piracanjuba. Nada mais justo de atender aquele trecho ali da Dom João VI para beneficiar aquelas famílias que há muitos anos sofrem ali, principalmente na época das águas. Essas são as minhas palavras, senhor presidente.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Geraldo.
Eu quero parabenizar o vereador Saulo, né, Saulo? Estava até falando aqui. A maior parte, quase 80% daquela rua é parente do Saulo. Né, Saulo? Então, quero parabenizar o Saulo, né, pela família dele ali, que realmente abraça a campanha do Saulo. É uma família exemplar. Minha família me ajuda, mas a família do Saulo é mais ainda. Todo vai para a luta, né, Saulo? E a gente já está conversando a respeito do bairro Palmeiras. A gente sabe que o bairro é bem problemático ali, principalmente dessas grotas ali. Então está difícil para poder ter liberação da SEMA. Mas o recurso do deputado Wagner Ramos é da Tiradente, a José Bonifácio saindo da Joinville por cima, onde é um sonho. Deus deve do Hilton Campo, ele falava daquela região ali, da rodatória ali, daquela para onde passa a circular. E eu tenho a certeza absoluta que o prefeito Altir vai colocar mais um recurso a mais. Eu acredito que vai chegar aproximadamente mais de R$300 mil para contemplar também a Avenida Palmeiteira e depois contemplar também essa rua que o curador Saulo acabou de falar, que realmente acaba fechando aquele setor ali. E eu acredito que o ano que vem, até o final do mandato, eu acredito que não só o bairro Palmeiteira, mas toda a cidade de Juína vai ser contemplado através de pavimentação asfáltica, porque realmente o Altir abraça essas causas e os deputados também estão abrindo o coração e ajudando o nosso município. Então, somar junto, todos nós vereadores, eu acredito que realmente esses 4 anos, nós faz muito mais que foi feito na gestão do Altir. Então, eu espero que nós chegue aproximadamente de 60, 70, 80 quilômetros de pavimentação asfalto, somando com o esforço do prefeito e somando o esforço também dos moradores também, que tem a sua contrapartida também, para realizar um sonho de todos. É só isso, presidente.
Mais algum vereador? Coloca a indicação 246 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 246 do vereador Saulo Evangelista.
Indicação de número 247/2017. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indico a sua excelência, o senhor prefeito, Altir Antônio Peruso, com cópia à secretária municipal de saúde, senhora Leda Vilaça, e ao secretário de planejamento, senhor Luiz Braz, a necessidade e a oportunidade de realizar concurso ou processo seletivo para agentes de saúde nos setores que não têm agentes.
A indicação 248 do vereador Geraldo Antônio Ferreira está em... 247 está em discussão.
Senhor presidente, a gente fez essa indicação, é só para estar reforçando a pauta de discussão. A gente discutiu 4 anos da gestão, isso vem desde a época do Altir, na outra gestão, depois entrou o Hermes de novo, depois você está entrando de novo na outra gestão, e é uma cobrança de várias pessoas que cobra, não só eu, mas cobra todos os vereadores, cobra toda essa casa, que tem muitos hoje setores, hoje que está descoberto hoje sem agente de saúde. A gente espera que a gestão pública faça um teste seletivo, ou contrata, ou abra um concurso público, para que realmente nós conseguimos atender essa demanda, porque foi uma discussão muito ampla nessa casa, no mandato do Hermes, para que realmente isso seja atendido. Não foi atendido, mas tenho a certeza absoluta que o Altir está preocupado com essa situação, para nós poder preencher esses vazios, porque a gente sabemos que a gente de saúde beneficia muito o município de Juína, principalmente nas suas visitas, os preenchimentos de planilha, que levantam as doenças, as enfermidades, as pessoas que realmente que são usuários do SUS, e atende idosos, pessoas especiais. Então, eu acredito que esse levantamento da gente de saúde cai dentro da Secretaria de Saúde e vai diretamente para o Ministério da Saúde, onde ajuda o recurso que vem do governo federal para o município de Juína. Então, cada vez mais nós vamos perdendo esse espaço, menos nós vamos perdendo recurso, porque essas planilhas não é tão preenchida, e o Ministério da Saúde acaba analisando a cada situação dos municípios e os recursos acabam aumentando. Então, essa defasagem de setores que não tem agente de saúde, não só prejudica as famílias, como também prejudica o município também, nos preenchimentos das suas planilhas também, que vai diretamente para o Ministério da Saúde. Então, a gente espera que realmente podemos discutir na outra oportunidade, para que realmente nós conseguimos contratar essas pessoas para poder preencher vários lugares da nossa cidade. Eu vou citar locais, mas tenho certeza que vai chegar aproximadamente mais de 10 a 20 funcionários para que realmente nós consiga atender todas as demandas dentro do nosso município. É só isso, senhor presidente.
Mais um vereador com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, demais companheiro da mesa, companheiro vereador e público que nos assiste neste momento. Quero parabenizar o vereador Geraldo por essa indicação. Eu acho que vem de encontro com o sonho do nosso prefeito Altir Peruso, porque ele já sentou com todo o secretário e já pediu para cada secretário ver na pasta dele o que está faltando de funcionário para o prefeito estar fazendo um concurso para cobrir todas essas vagas que está necessitando no nosso município. Tanto na saúde, tanto na infraestrutura, tanto na educação, tanto na saúde. Então, o prefeito vai fazer esse concurso para estar dando essa sustentabilidade para nossas pessoas aqui no nosso município. Então, vereador, o senhor está de parabéns com essa indicação, porque o prefeito já está dando andamento nesse pedido seu. Só minhas palavras, senhor presidente.
Mas com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador Geraldo e, ao mesmo tempo, eu quero que sirva também de cobrança, porque, salvo engano, nós hoje temos concursados que estão à espera de vaga, né? À espera de vaga para assumir esses postos, e nós estamos com áreas de descoberta, né, precisando de agente de saúde. Então, eu acho que sirva, vereador, já também para fomentar esses que estão aí há um ano ou mais já parados, esperando uma oportunidade, e nós aí com postos aí, faltando aí, com área descoberta, faltando a gente. Só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Elcio.
Boa noite, presidente, mais uma vez. É de suma importância, presidente, essa indicação do vereador Geraldo.
Eu estive andando esse dia no módulo 5 aqui, várias pessoas têm cobrado sobre agente de saúde. Terra Roxa também, vários bairros nossos hoje, nós estamos sem agente de saúde, várias áreas descobertas aí. Eu creio que a secretária aqui do nosso município, junto com os prefeitos e os outros demais secretários, nós temos que colocar o pé no chão e contratar quanto mais rápido possível para nós atender essa população, porque essa população cobra nós aqui da Câmara e nós estamos aqui para ficar do lado do povo, né? E outra coisa, nós estamos aqui para cobrar e fazer um serviço diferenciado aqui para atender toda a comunidade que precisa hoje do agente de saúde. São essas minhas palavras, senhor presidente, só para colaborar com nosso amigo Geraldo.
Com a palavra, vereador Valdemar.
Senhor presidente, eu só quero... Eu não sei se eu entendi mal o que o vereador Locatelli falou sobre o concursado, mas já passou o tempo, é um período de 2 anos... E nós teve concurso na gestão do Altir ainda, na outra gestão. Então, esses que ficou na fila de espera, suplente, não tem como mais ser chamado. E por isso tem que ser realizado um novo concurso para toda a secretaria onde falta funcionário para poder atender a demanda.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Carlito.
É, a questão de concurso, não sei para os agentes epidemiológicos, né? Não sei se cabe a concurso ou teste seletivo. Acho que tem que verificar isso. Não sei como é teste seletivo, né? Mas eu quero aqui lembrar aqui, Geraldo, que eu acho que uma fala sua nas sessões anteriores na questão do número de servidores do município, né? Você apontava que tinha um quadro muito alto que, de pessoal. E aí, eu até passei para todos vocês aí o quadro de pessoal do município de Juína, que hoje é de 1.290 servidores. E em 2014, no mesmo período, era de 1.350. E as demandas de serviços públicos aumentaram, a população aumentou, todas as questões sociais para atender, ou seja, se você quer o atendimento de melhor qualidade, você precisa ter gente. Não tem jeito de você atender o ser humano se não tiver gente. Ou então nós temos que criar uma máquina para atender. Então, a máquina é o seu contrário. E aí nós temos que ter o ser humano, aquele que se aproxima um do outro, para de fato conversar e expor o problema que de fato, né? Pois não.
É interessante comentar por um lado discutir, vereador, você está certo no seu raciocínio. A gente sabe que a lei maior vem do governo federal, né? Essa lei maior que vem do governo federal, ela está arrebentando com os municípios. A gente sabe que isso vai estourar essa bomba nos próximos anos, né? Então, isso é até chocante a gente falar. A gente sabe que tem campo, tem necessidade de contratar servidores, mas a lei federal obriga, exige que o município tenha essa responsabilidade de preencher esses vazios, é para os setores, não só esses setores, como os outros setores do município necessitam de contratação. A gente sabe que a folha do município já está praticamente estourada, a gente sabe que servidores estão com defasagem, mais de 70% de defasagem. Então, é uma preocupação tão grande de nós, vereadores dessa casa, junto com o executivo, seja que prefeito que estiver atuando, a gente sabe que ele está com uma bomba na mão, uma hora ou outra vai explodir o nosso município. Por quê? Ou nós vamos discutir alguns setores, terceirização, para nós fugir da folha e garantir um salário digno para os servidores de carreira, ou o município, nos próximos anos, vai entrar em decadência e o município não vai conseguir mais manter. A gente vê que alguns servidores hoje estão pensando até no outro concurso público, alguns servidores estão pedindo tempo para trabalhar na área privada, porque o salário é muito baixo. Então, é uma preocupação nossa, então, nós poder estar discutindo nos próximos anos aí, esperamos que os deputados federais e senadores levantem essa pauta de discussão para ver como que nós vamos trabalhar nível federal, nível de estado e nível município. A gente sabe que essas leis vêm lá para cá pressionando o município e nós não temos por onde correr. Então, eu acredito sim que a terceirização vai dar um forgo para principalmente para os servidores de carreira. Então, a gente vai ter que discutir em breve aí como nós vamos fazer. Isso é o papel, a obrigação dos deputados federais e Senado para discutir que essa lei maior vem de lá para cá e nós podemos discutir do município para ver como nós vamos adequar e dar condição para todos os servidores públicos desse município.
Só quero aqui, Geraldo, só pontuar o seguinte, porque foi levantado aqui por você mesmo, que o município de Juína teria mais de 300 comissionados. E olhando as tabelas, por exemplo, no ano passado chegou a 102, nesse mesmo período. E em 2017, na mesma data, tem 97 comissionados. Então, acho que são dados que a gente precisa, de fato, ao anunciar, a gente ter com clareza quais são os dados que nós estamos fomentando diante da sociedade. Esses dados foram levantados pelo Departamento de Pessoal, em que aponta essa quantidade de pessoal que nós temos. E, com base nesses dados, é que vai abrir-se o concurso público. Tenho certeza que a empresa está trabalhando esse ano, para o próximo ano, fazer com que o concurso público aconteça. E, de fato, o concurso público na área da educação, eu tenho certeza que não abrirá vaga, porque não tem vaga. E só para você ter uma ideia, não tem vaga. As vagas que tem são todas lotadas por pessoas contratadas em substituição. Tem vagas de contrato, mas em substituição. Na área da saúde, isso é fato. Tem alguns contratos que são necessários. E aí nós vamos ter que tratar com muita clareza, com muita sabedoria, para que a gente possa, de fato, levantar o quadro de vagas necessário que o município vai precisar para os próximos anos. Ou seja, o concurso público ele é para 2, prorrogar para mais 2. Então, precisamos, de fato, fazer esse levantamento com muita precisão para atender essa demanda. Eu estou levantando isso por o fato da vossa indicação, que aponta para essa questão aqui. Os sabedores que são, que houve um teste seletivo para o pessoal da educação, teve agora recentemente, porém, na saúde ainda tem essas vagas. Inclusive, lá no Valdemar, não é isso, Valdemar? Lá na sua linha, lá na linha 2, na linha 3, lá na própria Filadélfia, tem vagas em aberto para pessoas para poder ser o contrato temporário. Então, mas isso envolve também a folha de pagamento. Ou seja, entra no índice dentro da folha. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Há tempo aqui, quero cumprimentar a Genilson, nossa diretora do Siletran Juína. Seja bem-vinda. Com a palavra, o vereador Saulo.
Senhor presidente, eu quero aqui ressaltar que não me salvo engano, o recurso para pagamento do agente de saúde, pelo menos quando eu trabalhei na prefeitura em 2005, no gabinete, na época, o prefeito era Hilton Campos, o governo federal já tinha o recurso específico para ser pago ao agente de saúde. Eu não sei se isso mudou. Então, naquela época, tinha que todo ano, era um ano, dois anos que fazia os testes, se não me salvo engano, e fazia o teste seletivo e era contratado. Mas o recurso era um recurso já específico para ser pago ao agente de saúde. Então, não pegava da folha da arrecadação municipal. Então, o percentual da arrecadação municipal para pagar a folha... Tem a lei de responsabilidade fiscal, que não pode ultrapassar, acho que é 54%, mas no caso, na época, não sei se mudou, na época o que nós tinha é de que o agente de saúde tinha um recurso específico para ser pago, o agente de saúde, então tinha que ter o agente de saúde, porque se não tivesse, o recurso não vinha. Aí eu não sei se mudou, tem que verificar isso aí. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Mesmo assim, o vereador Saulo ainda incide, né, em mais de 30%. Né, para o compromisso do município. De fato, é assim mesmo. O pagamento é pelo governo federal, portanto, tem a incidência ainda que sobrecai sobre o município, que chega nessa margem dos 30%. Eu coloco a indicação 247 do vereador Geraldo Antônio Ferreira em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 247.
Indicação de número 248/2017. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indico a sua excelência, o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de obras, senhor João Reis, a necessidade e a oportunidade de patrolar e encascalhar o assentamento Juinão, onde se encontra 133 famílias. Mais uma vez.
A indicação 248 do vereador Geraldo Antônio Ferreira está em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, fez essa indicação, é uma cobrança também daquela região. A gente sabe que aquela região foi poucas vezes as máquinas ali, mas ali tem uma necessidade muito grande, que a bacia leiteira está aumentando naquela região e precisa da escoação da produção, da parte de hortaliça ali. Então a gente precisa, sim, que tenha um bom olhar ali, para que realmente a gente consiga fazer um serviço de qualidade ali, com cascalhamento, porque ele tem algumas regiões ali que a terra é bem areosa, então naquela, no tempo da seca agora forma muito areião. E o areião é quase igual um atoleiro, que quando vai aumentando o areião, os carros não conseguem passar, carro baixo, então tem uma dificuldade, porque ali a boa parte ali são motoqueiros, eles utilizam muito moto ali. Então a gente tem essa necessidade de fazer um trabalho ali de qualidade. Ali as vicinais ali não é larga, são estreitas, e é com pouco serviço a gente consegue atender aquela demanda de qualidade. A gente espera que antes da chuvarada a gente consegue, e esperando que o vereador Valdemar libere essas máquinas, aquele fundão, mandar ele acelerar lá, para que até no dezembro, antes da chuvarada pesada, né, consegue dar um tampa-buraco ali naquela região. É só isso, presidente.
Coloca a indicação 248 do vereador Geraldo Antônio Ferreira em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantam ou se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 248.
Requerimento simples, número 11/2017. Autor, vereador Eduardo Rodrigues da Silva e Saulo Evangelista dos Santos. Com base no artigo 125 do Regimento Interno da Câmara Municipal, os vereadores abaixo signatários vêm muito respeitosamente requerer do senhor Marcelo Garcia, secretário municipal de Administração e Finanças, e do senhor João Reis, secretário municipal de Infraestrutura, um relatório referente aos serviços contratados pelo Executivo Municipal para a manutenção da iluminação pública da cidade de Juína. As informações deverão conter, primeiro, quais os serviços de manutenção foram executados de janeiro até agosto de 2017? Segundo, quantos pontos de iluminação foram reparados nesse período indicado às localidades atendidas? Terceiro, quais os valores foram pagos para execução desses serviços? Quarto, qual foi licitado os materiais necessários para execução dos serviços de manutenção? Quinto, quais matérias foram solicitadas e quantidade? Quais materiais foram solicitados e a quantidade?
Com a palavra, vereador Saulo, para a discussão do requerimento.
Senhor presidente, devido à grande reclamação por parte da população na questão que se refere à iluminação pública, eu, vereador Eduardo, resolvemos fazer esse requerimento para que as providências sejam tomadas, porque a gente percebe que a população não está contente em todos os bairros a respeito da iluminação pública. Então, a gente colocou isso aí para a gente saber quais são os números que estão sendo pagos, quantos pontos foram trocados, porque a reclamação, onde a gente passa, todas as ruas que a gente passa, a população está chamando a gente para reclamar, quando não reclama nas redes sociais, reclama na televisão. Então, a reclamação da iluminação pública e a saúde é o que está praticamente empatado. Não dá para saber qual que se reclama mais. Então, nós só coloquemos esse requerimento aí, esperamos que a Secretaria de Finanças passe para a gente o que foi gasto e a Secretaria de Obra passe para a gente também o número de pontos que já foi atendido, porque a reclamação é muito grande e nós temos que tomar uma providência referente a isso aí, senhor presidente.
Mais algum vereador? Eu coloco o requerimento número 11/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados. Os que discordam, levantem ou se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o requerimento número 11 do vereador Eduardo e Saulo Evangelista.
Requerimento simples número 12/2017. Autor, vereador Eduardo Rodrigues da Silva e Saulo Evangelista dos Santos. Com base ao artigo 125 do Regimento Interno da Câmara Municipal, os vereadores abaixo signatário vêm muito respeitosamente requerer do senhor Marcelo Garcia, secretário municipal de Administração e Finanças, vimos solicitar de vossa uma planilha contendo os valores que foram repassados pela Energisa para a Prefeitura de Juína, contribuição de iluminação pública, da CIP, no período de janeiro até agosto de 2017.
O requerimento 12/2017 do vereador Eduardo e Saulo Evangelista está em discussão. Com a palavra, vereador Saulo.
Esse outro requerimento, senhor presidente, que a gente colocou aí, o vereador Eduardo, a gente vai poder agora confrontar com o primeiro requerimento. Então, o primeiro requerimento, a gente cobra o que foi gasto com a compra de material, o que foi pago de mão de obra. E esse outro requerimento aqui, que a gente cobra da Energisa, a gente cobra deles para saber qual o valor que a Energisa repassou ao município, que é aquela contribuição que vem no talão de energia, que a gente paga, já embutido na conta, a gente paga e a SEMAT, a Energisa agora é o nome, não é mais SEMAT, eles recebem e repassam para a prefeitura. Então, com esses dois requerimentos aqui, a gente vai poder saber quantos que a prefeitura gastou de compra de material e quanto foi gasto com mão de obra e quantos que recebeu da Energisa, para nós confrontar se está gastando mais ou menos aquilo que está sendo recebido. Porque se estiver gastando muito menos, aí tem que comprar o material de melhor qualidade, porque todo mundo sabe que a contribuição que todo mundo paga já é embutido, não tem como escapar de não pagar, porque se não pagar, você está cortando a sua energia. Então, através desses dois requerimentos, nós aqui na casa vamos saber o que foi gasto com energia, na questão da iluminação pública, e vamos saber o que foi repassado realmente para a prefeitura. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores aqui presentes. Em nome do seu Santinho, eu quero dar uma boa noite a toda a plateia que nos assiste. Só para reforçar o vereador Saulo também, vereador Saulo, que esse requerimento que nós fizemos, eu li por último aqui, é justamente para quê? Para que se despertem a atenção dos senhores vereadores, que esse dinheiro que é repassado para a prefeitura tem que ser gasto dentro da iluminação pública e não desviado para outros tipos de secretarias. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, é importante, assim, a obrigação, o regimento dessa casa exige que nós fazemos esses requerimentos para poder estar por dentro da gestão pública, o que gasta da gestão pública. Isso é interessante nós estar a par disso, que é uma demanda muito grande nossa, é uma cobrança da população, que nós sabemos que tem muitos pontos hoje dentro da nossa cidade que precisa de baixa extensão, que precisa de colocar braço luminária, e isso muitas vezes não acontece na licitação e dificulta esse pedido da população e esse pedido que nós fazemos também para colocar braço e algum pedaço também de baixa tensão. Tem setores, tem região aqui, tem mais de 30 anos que até hoje precisa de 10 metros, 20 metros de fio a baixa tensão para colocar um braço luminária e muitas vezes a gestão pública não acaba oferecendo esse serviço. É interessante saber quando entra, vereador Saulo, para realmente saber que o orçamento nós temos em mão, o que nós gastemos, o que nós podemos cobrar. É interessante nessa casa, quero parabenizar a Vossa Excelência e o vereador Eduardo, para que realmente tenha que saber o que temos na mão, o que gastou, o que, né? Eu tenho certeza absoluta que acho que o orçamento é um orçamento muito bom, que nós pagamos caro, né, cada morador, para que realmente consiga atender essa demanda e resolver de vez essa problemática dentro do nosso município.
Coloco o requerimento número 12/2017 dos vereadores Eduardo e Saulo Evangelista em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o requerimento número 12.
Tribuna livre. Inscrição de número 3/2017. Presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Juína, senhor José Roberto Vieira da Silva. Assunto, defender os direitos dos servidores públicos municipais. Ofício de número 14/2017. Ilustríssimo senhor presidente Sandro Cândido da Silva. Senhor presidente, na qualidade de presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Juína, inscrito no CNPJ 15.943.392/1000 ao contrário, 08. Eu, José Roberto Vieira da Silva, brasileiro, casado, servidor público, venho requerer espaço reservado à tribuna livre da sessão plenária ordinária dia 11 de setembro de 2017, para defender o direito dos servidores públicos municipais. No anseio de sua valuosa compreensão e pronto atendimento, estimamos votos de consideração e agradecimento. Respeitosamente, José Roberto Vieira da Silva, presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Juína.
Cadê a inscrição? De acordo com o regimento interno desta casa, senhor José, o senhor tem 10 minutos para usar da tribuna e falar sobre o assunto requerido. Fique à vontade. Convido o vereador Paulo Tiepo para que recepcione o nosso presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do município de Juína.
Boa noite, presidente, por essa oportunidade e a todos os vereadores presentes. Em nome do Sindicato de Servidores Públicos, eu faço uso dessa tribuna para agradecer aos vereadores da comissão que julgaram o projeto número 12, que deram parecer contrário. Então, a gente ia usar, eu tinha feito esse requerimento na quarta-feira para poder usar em defesa daquele projeto de lei. E hoje eu tive informações que o projeto tinha sido rejeitado pela comissão. Então, como eu já tinha feito a inscrição, eu vou utilizar do espaço só para agradecer o bom senso dos caros vereadores, né? E por ter defendido os servidores, apoiado os servidores agradecem. Foi uma luta nossa para que a gente não mexesse nessa lei, né, nesse estatuto nosso, e a gente fica grato por isso, né? O que eu tinha a falar era isto. Eu só quero deixar uma palavrinha aí para vocês. Quando na discussão, eu estava prestando atenção na discussão aí a respeito dos agentes de saúde, se eu não estou enganado, e eu venho trabalhando muito nessa questão dos agentes de saúde, o agente de saúde ele é contratado pela prefeitura por teste seletivo. Tá? E até onde eu tenho conhecimento, o governo federal repassa 95% do recurso para pagar os agentes de saúde. Tá? Se alterou alguma alteração desse percentual, eu tenho desconhecimento, né? Não, eu desconheço. Mas até onde eu tenho conhecimento, são 95%. É isso que eu tinha que falar para vocês. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Obrigado, José. Nós vamos agora para as explicações pessoal. Nós temos 2 minutos para que cada um faça suas considerações. Com a palavra, vereador Carlito.
Senhor presidente, eu quero aqui, nesta noite, né, dizer da semana que passou, que foi a semana do dia 7 de setembro. Ao mesmo tempo, dizer que o 7 de setembro, que é o dia da independência, a gente pensar um pouco o que é ser independente. E aí nós podemos nos perguntar para nós mesmos qual que é a independência que nós temos em relação a nós. Haja visto que a libertação dos escravos foi em 1888, ou seja, 66 anos depois da independência. E de lá para cá, de 1888 até 2017, nós estamos vivendo ainda a dependência do salário mínimo, do salário, a dependência de uma saúde pública de qualidade, a dependência de uma escola de qualidade, a dependência de um poder aquisitivo melhor, de uma casa própria para morar. É até porque hoje nós temos ainda 54 milhões de pessoas que vivem com menos de que meio salário mínimo. Ou seja, nós temos ainda 70 milhões de brasileiros que vivem até um salário mínimo. 70% da população vive com salário mínimo. Então, que dependência é essa, né? Então, nós passamos dia 7 de setembro, então, como um feriado, ou seja, um dia de descanso, mas sem fazer uma reflexão do modelo que nós estamos vivendo. O modelo capitalista, ele é perverso, ele não tem dó, não tem paixão, vive pela razão, não tem emoção, e aí nós estamos vivenciando esse momento drástico que a história brasileira está passando a nível nacional. E por último, já para encerrar, parabenizar a Secretaria de Saúde pelo fato de realizar a contratação de uma especialista, eu considero uma especialista, com a jornada de 40 horas, para tratamento das doenças graves, como HIV, leishmaniose, tuberculose, que são pessoas que têm medo de ir ao médico, ou seja, têm vergonha do outro. Então, essa médica vai fazer esse tratamento aqui em Juína. Além das 20 horas, tem as outras 20 que vai trabalhar na questão do tratamento de pele, ou seja, dermatológica. Então, é uma especialista nessas duas áreas. Parabenizar a Secretaria de Saúde pela contratação desta profissional que vai estar atendendo nos postos de saúde. Obrigado, senhor presidente, e uma boa semana para todos nós.
Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Quero aqui, senhor presidente, companheiro vereador, parabenizar aqui nosso prefeito Altir, e principalmente toda a equipe de funcionário da prefeitura, e especialmente ao pessoal ali que está trabalhando o asfalto. Hoje estive ali naquela rua, conversando com alguns moradores dali, de ver a satisfação desse pessoal por estar recebendo esse asfalto ali, e a importância na vida de cada um. Deles falar que o sonho dele era ter asfalto, mas achava que não ia ser esse ano. E chegou bem mais rápido do que eles pensavam. Porque eles esperavam, dentro dos 4 anos, o prefeito Altir fazer o asfalto ali. E, no primeiro ano de mandato, o prefeito Altir vai deixar concluído ali o asfalto ali daquelas duas ruas, da Guarim da Luz e a outra do fundo da Guarim da Luz aqui. Então, eu vejo assim... quando o prefeito tem vontade de trabalhar pelo município, que é um prefeito participativo, que senta com a comunidade, conversa com a comunidade, tudo é mais fácil. A gente sabe que nós passamos 4 anos na gestão passada, que o prefeito não tinha coragem de sentar com a população para falar de uma importância que era o benefício do asfalto na sua comunidade ou da sua rua. A gente sabe que ele tentou fazer um projeto aqui, ali perto da CEMU, até a gente votou aqui a favor, mas ainda falei que duvidava se o prefeito fizesse lá mesmo, e não aconteceu aquilo lá, porque ele ia explorar demais os moradores naquela rua. Então, eu vejo assim que, do jeito que o prefeito Altir está fazendo, uma parte dos moradores, uma parte da prefeitura, e buscando um pouco de recurso fora, tenho certeza que o prefeito Altir vai fazer um bom trabalho esses 4 anos e vai favorecer muito a nossa comunidade juinense. Só minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ailton Barbosa. Neguinha da 4, se permite, vereador, porque esse dia o pessoal não sabia, não conhecia o Ailton Barbosa.
Isso, presidente. É melhor falar o neguinho da 4, né? Porque agora também tem um neguinho borracheiro, né? Não, eu... Mas senhor presidente, eu só quero aqui só parabenizar a equipe do governo do estado, né? Que já está aí na, no centro de evento, já estão montando, né, as tendas, né, ali no centro de evento, para receber a nossa população daqui uns dias, né, que vai ter aí esse grande avanço de cirurgia de cataratas, né. Então, eu acho que vai ser uma coisa muito importante na nossa cidade e que esse povo seja bem-vindo na nossa cidade. E agradecer a presença de todos e uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Antônio José da Silva.
Boa noite, senhor presidente, assessora Érica, tia Cida, público que nos assiste neste momento. Boa noite à nossa amiga Genilce, uma parceira também no nosso trabalho social, tem dado uma força para a gente. E dizer, senhor presidente, eu tive essa semana, dando uma volta hoje, em todos os PSF, estava uma reclamação muito pesada sobre os exames, mas eu fiquei feliz hoje de já ter retornado todos os exames já. É, eu fui ver em loco, porque para mim vir aqui falar uma coisa que eu não sei, fica difícil. Então, estava em reforma o laboratório. Não acabou a reforma toda ainda, mas já está fazendo os exames, já preventivos, exames. A gente sabe que a demanda é muito grande, não é fácil, mas eu fiquei feliz de saber. Fui em todos os PSF, conversei com a chefe, tudo certinho. Começou, falei com a sociedade também, começou já a funcionar. Então, nós temos que cobrar, correr atrás, mas com sabedoria. Fui recebido em todos eles muito bem, pelas enfermeiras, pelos médicos. E nós, vereadores, temos que fazer isso, perguntar como está, para falar para a sociedade o que está acontecendo. Nós somos um, leva o recado para o povo. E eu quero parabenizar o prefeito por atender a gente bem, independente de partido, não está fazendo discriminação de nenhum partido. E o governo do estado que está trazendo essa caravana da transformação para cá também, que eu quero dizer aqui nessa casa, deixar registrado, que é o mérito de todos os vereadores. Não tem, assim, nenhum melhor que o outro. Todo mundo correu atrás. A Genilce fez parte na primeira reunião na capital do estado, onde essa caravana ia para Juara. Também falar do deputado Oscar Bezerra, também dar o mérito a quem tem. Liguei também para o deputado Dilmar Dom Bosco. Todos eles deram a força. Todos os deputados da capital deram a força para essa caravana vir para Juína, porque nós é polo, fica mais perto para os outros municípios, e Juína vai ganhar bastante, senhor presidente, com isso. As pessoas vêm para cá, vão gastar aqui, vão ajudar o nosso município, e o município nosso está precisando de uma renda a mais para alavancar as lojas, os hotéis estão tudo cheio, não tem mais vaga mais. E está de parabéns à gestão, parabéns ao governador, toda a equipe que está aí já. E nós temos que torcer para que todo o governo faça um governo diferenciado, que a população está necessitada de uma obra melhor, uma coisa diferenciada. Boa noite a todos vocês. Deus abençoe cada um de vocês.
Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, nesse momento, eu quero usar minha fala para falar de um ocorrido que houve essa semana. E nesse momento eu vou elogiar e parabenizar a diretora dessa Casa de Leis, Maria Aparecida Gomes, tia Cida, pela competência, dedicação e companheirismo, e a ética, o respeito e o carinho que tem com cada um dos nossos vereadores. Sem dúvida, uma das melhores profissionais que conheço, mas infelizmente, no erro de digitação de um comunicado, na qual a mesma retificou em segundos após ter mandado à mídia, muitos não entenderam e a crucificaram nas redes sociais. Pois bem, tia Cida, Deus é presença viva em você e em sua vida. Há muito tempo, você chorou, seu coração sangrou, ficou triste, mas Deus nesse momento opera na sua vida com muitas bênçãos, te dando ainda mais forças para superar. Seu coração é movido de amor e de paz. Você é dinâmica, competente e profissional, e tem o respeito dessa Casa de Leis. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Boa noite, senhor presidente, os alunos, nosso amigo lá, futuro prefeito não, já estou profetizando, tá? Então, que Deus abençoe a todos aí presentes. Eu quero aqui parabenizar o Locatelli pela sua fala, tá, Locatelli? Acho que a tia Cida, ela é exemplo de pessoa, que ela já reside muito tempo nessa casa e ela é competente, sim. A gente fica triste, assim, os comentários. Eu não acompanhei o WhatsApp, porque eu saí de todos os grupos, para nem ouvir as fofocas. Mas deixa o povo falar o importante que está dentro do coração. E Deus sabe de todas as coisas. Eu queria iniciar a minha fala falando, e uma preocupação também, sobre a caravana da transformação, né? Deixar registrado nessa casa. A gente já fez um pedido, um ofício, através do presidente Lindomar, através do prefeito Altir, um ofício encaminhado da CEDRAP, através do presidente Suelmo, para comunicar ao governador do estado, comunicar o Intermat, que é um órgão competente da parte de regularização fundiária, para que nós conseguimos colocar na agenda do governador essa pauta do assentamento do Vale do Juinão. E eu estou indo para Cuiabá agora para cobrar mais uma vez pessoalmente, para que ele não deixe vago essa oportunidade. Se não acontecer essa oportunidade aqui, o pessoal vai vir aqui do que é jeito. Então, nós não quer fazer vexame para nós invadir outra reunião. Mas se acontecer, o pessoal vai ter de vir, porque para nós poder ir para Cuiabá é complicado. Hoje gasta aproximadamente R$20.000 para deslocar 2 ônibus e tratar daquele povo lá. Então, nós não queremos aí, porque nós, eu até falei para o Lindomar hoje à tarde, falei, Lindomar, nós acreditamos no governador. Nós sabemos que o estado está passando por dificuldade financeira e econômica, mas ele falou com as suas próprias palavras na inauguração que teve ali do Corpo de Bombeiro, que o pessoal do Centro de Saúde não precisava ficar preocupado. E eu creio nisso, que ele vai resolver esse problema através do decreto, como ele resolveu o problema do Vale Abençoado no decreto de desapropriação. Então, nós esperamos que seja atendido aqui dentro do município de Juína, e ele marca uma data para que nós, vereadores, uma comissão do assentamento, vai contemplar dentro do estado do Mato Grosso o decreto de desapropriação. Esse é um sonho de 133 famílias do assentamento de Juinão, e é um sonho dessa casa, é um sonho do Poder Executivo, que hoje o assentamento hoje foi errado, mas hoje é um assentamento hoje que ajuda a economia do município de Juína. Então, nós esperamos e acreditamos no governo que ele possa trazer uma palavra de conforto para 133 famílias que hoje ajuda a economia do município de Juína. E lamentar também o dia 7 de setembro, eu estava vendo nas redes sociais, Juara, que fez uma belíssima comemoração dia 7 de setembro. Eu lembro quando eu estudei na escola, que tinha uma festividade muito linda da dependência, que nós sim. De todo o problema que nós temos dentro do nível Brasil, da corrupção que está se arrastando, mas nós temos o direito de falar e de agir como brasileiro. Então, o dia da dependência, fora de qualquer problema no Brasil, nós temos o direito de nós ir para campo, para brigar e falar. Então, isso é uma dependência que nós brasileiros temos. Nós precisamos só criar vergonha na cara e peitar o problema e a dificuldade do país e mostrar para o poder da caneta que nós somos uma massa, é nós temos o poder de falar, de agir, o poder de votar. É só isso que eu queria falar. Só isso. Deus abençoe a todos.
Com a palavra, o vereador Eduardo.
Boa noite, senhores vereadores, presidente novamente. Muito bem colocado as palavras do vereador Locatelli em questão de tia Cida pela sua competência nessa casa. E as minhas considerações também pela tia Cida ser uma pessoa tão especial aqui dentro de nós, que nos ajuda bastante. Tivemos uma semana passada, uma semana bastante turbulenta, no qual nós tivemos a perda de um grande amigo nosso lá no Rio Juruena, no qual nós contamos o apoio dos bombeiros civis, juntamente com as pessoas voluntárias, como o Joca, que esteve lá também nos ajudando para poder que achasse o corpo daquele menino, e graças a Deus nós conseguimos êxito no dia que ele veio a emercer lá no Rio Juruena. Nossas condolências à família daquela pessoa, e também, sem contar com o pai do Marcos Fumaça, que é um pioneiro também da nossa região, que nós perdemos ele semana passada, nossas considerações à família, em nome da Câmara de Vereadores, eu posso falar, em senhor presidente, como secretário, pela família do Marco Fumaça, que é um grande amigo nosso, que chegamos em junho de 79, e nós não poderíamos deixar passar em branco essa data, esse período dele. E demais, quero desejar uma boa semana de trabalho a todos vocês. Em nome do Bombeiro Civil, agradecer a todas as pessoas aqui presentes, e tenham uma boa noite a todos vocês.
Com a palavra, vereador Paulo Roberto Tipo.
Senhor presidente, eu ia dispensar o meu tempo, mas eu só quero dar um recado para a tia Cida. Tia Cida, essas pessoas que te criticaram nas redes sociais, na mídia, tenho certeza de uma coisa, não tem 1% da competência que a senhora tem. Então, faça de conta que não aconteceu nada. Isso é uma bobagem danada. Tem gente que não tem o que fazer, fica achando o errinho do outro para poder fazer barulho em redes sociais, em WhatsApp. E você pode procurar no WhatsApp. Muitos deles é o português, sabe escrever. Os que te criticaram. Tenho certeza disso. Então, é só aqui isso que eu queria falar, senhor presidente. Uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Novamente, uma boa noite a todos e a todas. Só quero salientar aqui, senhores e senhoras, a respeito de um trabalho que está sendo, que vai ser realizado, melhor dizendo, muito em breve, que são duas pontes muito próximas aqui da nossa cidade, que é a vicinal que liga a antiga comunidade dos Betão, né, e aqui saindo na Flor da Serra, linha Flor da Serra. E também na oportunidade nós tivemos a visita do secretário de infraestrutura, o senhor João Reis, em loco, né? Ele foi verificar essas pontes, estava presente o vereador Locatelli também, agora de manhã. E ele, conhecendo realmente de perto a situação, já de prontidão, já entrou em contatos com os meios para que possa ser realizado a melhoria daquelas duas pontes, que é uma reivindicação, já uma indicação efetuada nesta casa, bem nos primeiros dias de trabalho. Nós tramitamos por esta casa a solicitação, mas com as devidas situações pelas quais o município se encontra, a demanda enorme do campo, né? Essas pontes serão melhoradas, né? Reconstruídas, vamos dizer assim, já muito em breve. E também um pequeno trecho de estrada que se limita com a Empaer também. Hoje os maquinários estiveram lá e vai ser realmente cascalhado, né? Um trabalho importante que vem sendo realizado pela Secretaria de Infraestrutura. Só quero lembrar da atenção dada por esta secretaria na pessoa do senhor João dos Reis e toda a sua equipe de trabalho, né? Queremos parabenizar, o Neguinho também esteve, né, Neguinho? Semana passada nós estivemos lá em loco, eu creio que todos os vereadores já passaram, já conhecem o problema daquelas pontes e com certeza serão reconstruídas muito em breve. Muito obrigado e uma boa semana a todos e a todas.
Com a palavra, vereador Aelcio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nove vereadores, mais uma vez. Quero agradecer aqui a Genils, que está presente aqui. Quero agradecer o pessoal do Corpo Bombeiro, Bombeiro Civil também faz presente. Todos o público que faz presente nessa noite. Senhor presidente, nada mais justo nós estar cobrando também, o pessoal falando aí, nós fez uma indicação já há vários dias, daquela ponte ali da 64, onde está precária. Eu tinha já falado com o senhor João Reis, cobrei ali, decidi um comerciante ali, o caminhão dele quase caiu dentro daquela ponte ali, da 64 ali, a ponte está precária. Eu tenho certeza que o senhor presidente, o secretário, o senhor João Reis, vai estar atendendo essa demanda, porque a população ali, que reside ali naquela linha ali, naquele setor, está preocupado. E eu quero desejar uma boa semana a todos, que Deus livre e proteja cada um que está aqui nessa noite e toda a nossa Juína. Nós temos que pedir a Deus toda noite para nós abençoar o nosso país, a nossa nação, que está difícil os dias a dia, terremoto em vários lugares. Nós ficamos aqui, nós temos que pedir a Deus a proteção para o nosso país. São essas minhas palavras, presidente, e tenha uma boa noite.
Com a palavra, vereador Saulo.
Senhor presidente, eu quero aqui assinar embaixo nas palavras do vereador Locatelli, referente à tia Cida. Tia Cida, levanta a cabeça e segue em frente. O tempo é curto, eu quero aqui me ater ao assunto. Hoje eu estive conversando com o prefeito está na capital e está trabalhando para que seja liberado duas emendas parlamentares, uma emenda do deputado Silvano Amaral com a parceria com a deputada Janaína, que é para a construção da praça de alimentação ali na feira. Então, tem uma emenda ali colocada desses dois parlamentares, os feirantes bancou o projeto, fez o projeto, enviou para a Secretaria Estadual de Agricultura, o projeto está aprovado, e nós estamos trabalhando para que o governo pague essa emenda para beneficiar ali os feirantes. Na questão também de obra de pavimentação asfáltica, existe uma emenda ali colocada do deputado Silvano, lá para o bairro Módulo 6, seu Santinho, na Avenida Presidente Prudente, ali vai contemplar a escola, posto de saúde, ali a creche, o miolo do bairro ali. Tem uma emenda colocada ali que eu corri atrás antes mesmo de me eleger vereador. E assim que eu me eleger vereador, eu consegui conquistar essa emenda com o deputado Silvano. O projeto já foi feito pelo Poder Executivo e o Altir está lá trabalhando. A assessoria do deputado está empenhada em cima para resolver toda a ressalva que tem sobre o projeto para que esse recurso seja liberado esse ano ainda, para que o ano que vem a gente consiga resolver aquele problema ali daquela rua ali, que vai beneficiar ali 600 crianças da escola e vai beneficiar mais 300 crianças ali da creche. Sem contar que lá na ponta nós temos ali um posto de saúde que também será beneficiado. E para ressaltar, ali no posto de saúde, a gente vem cobrando ali do prefeito, assim que eu assumi aqui, a reclamação da população ali, a ampliação do posto de saúde e mais uma equipe médica. Então o prefeito já sinalizou, já estive lá na secretaria, já está sendo executado o projeto e assim que o projeto estiver pronto, já vai ser licitada essa obra. Então, eu acredito que no final do ano agora nós vamos inaugurar a escola, que foi retomada, e já vamos fazer o lançamento da obra do PSF, que será um PSF praticamente tipo uma policlínica, onde vai colocar mais um médico para atender, e sem contar que já está sendo licitado o aparelho odontológico, onde nós teremos ali o tratamento de odontológico. O povo do módulo 6, quando vai lá fazer esse tipo de serviço, é designado para outro bairro. Tem que vir no módulo 5, tem que vir até o bairro Palmiteira. A distância é muito longe. Então, nós temos aqui que parabenizar o executivo que está nos atendendo. O mais obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Valdemar.
Senhor presidente, o senhor quer aqui ressaltar nesta fala a respeito dos agentes de saúde, que realmente que o Zé Roberto disse, os agentes de saúde comunitário é contratado pelo governo federal através de um repasse e é por teste seletivo e por um período de tempo de trabalho ele passa a ser efetivo. E que isso aconteceu na gestão passada, que aqueles que já constavam efetivo, foi lançado o teste seletivo para eles e houve uma polêmica muito grande que eles não poderiam ter feito mais teste seletivo, que aconteceu. E dizer ao novo vereador Geraldo sobre liberar máquinas. Não sou eu que vou liberar as máquinas, mas é o tempo de trabalho para atender a demanda ali do Distrito de Filadélfia, que ficamos na espera. Eu quero dizer aqui, para finalizar, o que a gente vê nos pronunciamentos, o vereador Locatelli, nos WhatsApp, é um ódio e uma ironia tão grande que não olha pelo sentimento das pessoas. Muitas vezes pessoas que estão dentro de uma igreja, dentro de uma instituição religiosa, fala do amor, mas não vive ele. Não percebe quanto sentimento são feridos. E eu quero dar os parabéns para a Cida, que nesta situação ela levantou com a prova que realmente ela ama e tem amor ao próximo. Essas são as minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Bom, quero aqui em minhas falas cumprimentar o Senar, que realizou um curso com os produtores rurais, parceria com a Secretaria de Agricultura, desenvolvendo a culinária, a parte preparativa de embutidos, defumados de suíno, que foi realizada na comunidade Menino Jesus, né? E que isso auxilia, né, na renda das famílias, e todos os produtores que participaram saíram de lá motivados com aquilo que aprenderam, e com certeza fará jus, né, ao recurso aplicado no investimento do curso, e que também isso trará a todas as famílias, a todos os produtores, né, aos criadores de suínos, né, a maior renda, a agregação de valor nos seus produtos, né. Então a gente espera parabenizar a todos pelo empenho, né, a toda a comunidade que acolheu. E gostaria também de cumprimentar, hoje nós tivemos aqui uma reunião importante com a Associação Comunitária Rural da Sagrada Família do Distrito de Terra Roxa, tratando especificamente um assunto do interesse dos cafeicultores, porque a associação traz até essa casa o desejo de adquirir um secador de café e a construção também com a estrutura de um barracão para abrigar e assim poder atender todos os produtores da comunidade da Sagrada Família. E nós aqui pudemos apreciar essa demanda levantada por eles e vamos trabalhar para que, em busca de recursos, para atender a toda a comunidade, né? Queria lamentar o falecimento, né, do seu Antônio, pai do Daniel, do Marcos, do Chapulim, que é pioneiro da cidade, seu Adalto Zonta, né, Ivo? Que naquele dia que nós estivemos lá na quarta-feira, ele foi a óbito vizinho da comunidade lá, né, da Menino Jesus, e foi a óbito. Então deixa um vazio muito grande a todas essas pessoas e tantas outras também, amigos aí que se foram, e a gente fica a lamentar e desejamos a todas as famílias que Deus possa confortar e preencher esse vazio existente nesse momento, que é a perda de um membro da família. Cumprimentar e parabenizar alunos do Corpo de Bombeiros Civil que concluíram o curso de resgate aquático, a Sara, o Edson, o João, o Frank, o Adriano, a Juliana, a Patrícia, o Laison, o William, a Cristiane, a Josiane, o Iago e o Fernando. Parabéns a vocês, que possam trazer, colocar à disposição da sociedade esse trabalho importante de resgate e também de atendimento de segurança à população, né? Também eu gostaria só de fazer um breve comentário sobre o ocorrido, né, por um erro nosso aqui de administrativo, que a gente e eu como presidente assumi a falha. Dizer, tia Cida, que, como já comentou o vereador Locatelli, nada disso mancha em nenhum momento, né, o seu profissionalismo, a sua pessoa. Você é uma pessoa ética, coerente, conhecedora, né? Que tem uma influência muito grande na nossa sociedade, presta um trabalho relevante a todos nós aqui nesta casa e também na sociedade, na qual você está sempre atenta e atendendo todos os chamados. Dizer que isso não nos mancha em nenhum momento o ocorrido por um erro de digitação. Haja visto ao feriado do dia 8 de setembro, que foi o dia posterior, foi ponto facultativo, que era a independência do Brasil, dia 7. Então, os corneteiros de plantão usou desse momento e foi falar da vida dos outros, em vez de descuidar da deles, que, na verdade, nem a deles eles cuidam. Se você for levantar a capivara de cada um, você vai ver as manchas que tem, neguinho. E daí você volta, camarada que fica vestido de ovelha, né? Fica se ajoelhando nos cantos e acaba que não é testemunho daquilo que ele prega, a sua fé, enfim. Mas isso não nos interessa. O que nos interessa é que nós estamos aqui sempre trabalhando, estamos expostos aos erros, mas sempre com o intuito de acertar e fazer dar o nosso melhor. É esse o nosso compromisso dessa mesa, desta casa. É o compromisso de todos os servidores aqui, que estão sempre empenhados, atentos a tudo aquilo que é de obrigação, que é de dever do legislativo. Então, dizer somente que isso nada nos mancha, a nossa honra, a nossa dignidade, e nós vamos continuar sempre trabalhando com cabeça erguida. A mim nada fere, e às vezes tem situações que se daria de vontade de falar de frente. Então a gente, mas isso ninguém tem coragem de falar, Locatelli, entendeu? Fica falando nos cantos. Então, é só para dizer que eu tenho o maior respeito ao meu país, ao povo de Juína, a esta casa, né, e sempre estarei atento e trabalhando honradamente e buscando sempre o conhecimento para poder fazer o melhor para este município e para cada cidadão que aqui vive, porque esse lugar eu amo por primeiro, e assim como das maiorias de vocês já chegaram aqui, então a gente tem o maior respeito por cada pessoa, não importa a sua posição e condição social, entendeu? Então, aqui nós estamos aqui sempre para falar, fazer o melhor e honrar a todos com a nossa postura, com o nosso trabalho e fazer e dar o melhor para a nossa cidade. Tá certo? Então, obrigado a todos pela presença, obrigado a esta casa, a imprensa que acompanhou mais esse momento aqui de sessão. E não havendo mais nenhum assunto a tratar esta noite, eu declaro encerrada esta sessão. Uma boa noite a todos, que Deus possa estar nos abençoando ao longo dessa semana para que possamos estar buscando novos caminhos para a nossa cidade e nosso município.